Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Aleluia, glória a Deus. Ótima noite para você ligado aqui na 93. Estamos de volta com mais um culto doméstico. Como é que tá o seu dia? Como é que foi o seu dia hoje? Olha, se aconteceu alguma coisa que te tirou do caminho, tirou a tua paz, tranquilize-se. Deus está no controle. Não atemoriza seu coração, não. Deixa Deus cuidar, tá? E hoje vamos ter palavra, vamos ter louvor e oração. Conosco o Bispo Luiz Fernando Ramos, da Igreja Metodista Wesleyana na 8ª Região Eclesiástica. Bispo Luiz, seja muito bem-vindo.
Meus irmãos, quero cumprimentar agora a nossa locutora, a irmã Cláudia Matos. Que Deus te abençoe, minha irmã. Prazer estar com vocês, participando hoje. E cumprimento também a todos os ouvintes da Rádio 93 FM.
Amém, Bispo. Glória a Deus. Obrigada pela sua presença, pelo carinho aqui com a 93. E a nossa leitura bíblica de hoje se encontra onde?
A todos vocês, daqui a pouquinho nós vamos meditar num texto bíblico que está numa das cartas de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, verso 13, que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece.
A palavra de Deus para o seu coração.
Talvez seja bom a gente repetir e você repetir para você mesmo, se puder em voz alta. Se não puder, repita para sua alma, dizendo o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Bem, vamos entender um pouco o contexto desta frase, porque o evangelho o mundo secular olha para nós evangélicos e às vezes diz que ou nós somos muito alienados com esse mundo e a gente não deseja nada, só quer o céu, só a glória de Deus, é só culto, é só oração. E há outros que olham para a igreja e dizem assim: vocês são muito interesseiros, vocês só pensam em dinheiro, dízimo, em prosperidade, essas coisas todas. E um dos textos que eles usam para nos criticar às vezes está exatamente aqui, porque muitos de nós interpretamos errado o tudo posso naquele que me fortalece. Então, antes de mais nada, vamos dar uma olhadinha no contexto desta carta. Esta carta, ela é uma carta escrita por Paulo, né? E a gente já sabe disso. E ele escreve a uma igreja que é a igreja do coração de Paulo. Aliás, a carta aos Filipenses é um caso de amor entre um pastor e uma igreja. Ela é fruto de um trabalho missionário que acontece no livro de Atos, no capítulo 16, quando Paulo está numa viagem impedido de ir para alguns lugares, até que numa noite ele tem uma visão naquela segunda viagem missionária de Paulo, e nessa visão aparece um varão macedônio, né, na área da Macedônia, diz assim: passa Macedônia e ajuda-nos. E quando Paulo então entende que deveria ir para esse lugar, e quando ele chega lá, ele encontra a casa de Lídia, e a casa de Lídia abre as portas. Então essa igreja começa com a conversão de uma mulher, de uma irmã, e a partir de todo esse trabalho, a gente tem um caso de amor entre Paulo e essa igreja, porque essa igreja era fantástica com ele, era uma igreja carinhosa. Mas quando Paulo escreve essa carta, é bom a gente saber que Paulo está preso, ou muito provavelmente em Roma, ou em Éfeso, mas Paulo está preso injustamente. Então, essa é uma coisa que a gente devia pensar, não é? O que a gente espera de alguém que escreve estando preso? O que a gente pode esperar da fala de alguém que está preso injustamente? Talvez a gente esperasse um grito de socorro, de justiça, de tantas coisas, mas Paulo, ele nos ensina que mesmo que as circunstâncias que se abateram sobre Paulo pudessem esmagar qualquer esperança, qualquer força, Paulo é capaz de chegar no capítulo 4, no finalzinho da carta, e dizer assim: olha, eu tudo posso naquele que me fortalece. Essa carta, e a gente ainda fazendo como uma introdução, ela é uma carta também de gratidão. porque Paulo exalta a generosidade dos filipenses. Ele chega a dizer que ninguém ajudou tanto a Paulo ofertando, sendo concreto no seu amor, na sua atitude. Ninguém ofertou tanto, ninguém ajudou tanto, ninguém ajudou a transformar cenários difíceis da vida de Paulo como os filipenses. Paulo passou tanto sufoco e aí, por causa disso, ele não tinha todos os recursos nem toda hora, mas os filipenses, essa igreja na cidade de Filipos, ajudou a aliviar a carga, porque amor que é amor precisa ser expressado ou expresso em atitudes concretas. Quando a gente diz que ama a esposa, precisa presentear, precisa ter gestos de cuidado. Quando a gente diz que ama um filho, a mesma coisa. E quando a gente diz que ama a Deus, a gente precisa honrá-lo. E quando a gente diz que ama o irmão, a gente precisa expressar isso, não apenas verbalmente, embora seja necessário, mas muito mais que isso, expressar com gestos de cuidado, de carinho, de amizade. Porque toda a ajuda que a gente dá, como diz uma oferta da evangelização, não é uma esmola, não é uma contribuição apenas, é um perfume que sobe como cheiro agradável diante de Deus. E é isso que Paulo está dizendo a essa igreja, dizendo, olha, vocês são maravilhosos demais em me ajudarem, vocês são maravilhosos demais em contribuírem, vocês são maravilhosos demais. Então, a carta aos filipenses é uma carta de gratidão, é uma carta de alegria, é uma carta que expressa o coração de um pastor que ama a igreja. Mas vamos só lembrar novamente, Paulo não está liberto, Paulo não está num parque de diversão, Paulo não está no hotel, ele está numa prisão úmida, suja, ele está ali sendo jogado, tratado com maus caminhos. Então ele chega agora no capítulo 4, e eu vou repetir o que ele disse. Ele disse, olha gente, eu tudo posso naquele que me fortalece. E para não sermos mal entendidos, para a gente não entender, o que o tudo posso não significa? Porque entendendo errado, a gente pode fazer uma dívida enorme e dizer, eu posso, porque a Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece. Então não quer dizer que eu posso alcançar todos os meus sonhos, por mais impossíveis que sejam. Claro que a gente deve sonhar e sonhar um pouco mais alto do que a gente, para a gente buscar atrás, mas um passo de cada vez. Então, se eu ganho um salário mínimo, não adianta eu ficar sonhando que amanhã eu vou comprar um carro Porsche. Não, uma Ferrari, uma BMW. Não, eu vou ter que estudar, vou ter que trabalhar, eu vou ter que ser honesto, eu vou ter que empreender bastante. Então, o tudo posso naquele que me fortalece não quer dizer que eu posso alcançar todos os meus sonhos assim da noite para o dia, por mais impossíveis que sejam. Também não é assim que eu posso fazer qualquer coisa. Tem gente até que de repente vai achar, ah, tudo posso naquele que me fortalece. Então, eu posso pecar? Não, claro que não. Eu não posso ter uma atitude, uma ação que contrarie a palavra de Deus. Eu não posso fazer coisas impossíveis também, porque o tudo posso naquele que me fortalece não me autoriza a pular de um prédio crendo que o anjo vai me segurar. Aliás, foi essa um pouco a proposta que o diabo fez para Jesus. Eu não posso dizer que eu tudo posso naquele que me fortalece e sair voando, batendo asa, tentando voar, dizendo eu posso voar. Não, não existe a lei da gravidade. A gente não nasceu com asas. Eu não vou me aventurar no mar, tentar atravessar do Brasil à África nadando, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Não, claro que não. A gente não pode fazer loucuras em nome da fé ou em nome de um texto bíblico. Então isso não tem nada a ver. Mas o tudo posso naquele que me fortalece está associado aos versículos anteriores. Porque uma coisa a gente precisa ter na mente. Todo texto tem um contexto, tá? Eu vou repetir para ficar bem claro na nossa mente e no nosso coração. Todo texto tem o seu contexto. Então, qual é o contexto desse texto de Filipenses 4:13? O contexto é o seguinte, tá? A partir do verso 10. Olha, quando Paulo diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Então Paulo está dizendo aos irmãos da cidade de Filipos: olha, obrigado porque vocês mandaram uma boa oferta para a gente, para a minha vida, para quem está comigo, muito obrigado. E isso mostra, é uma demonstração clara do amor que vocês têm para a gente. E ele até diz assim: eu sei que vocês já me amavam, mas vocês fazendo isso, vocês estão tornando público, vocês estão dando visibilidade a um sentimento que é nobre e é bonito, que está dentro de vocês. Aí no verso 11 ele diz assim: eu digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi, olha a palavra que ele usa, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Gente, isso aqui é muito rico. Porque Paulo diz assim: eu aprendi. Então Paulo foi aprendendo, vou repetir, Paulo foi aprendendo a viver com muita coisa, tendo fartura, mas ele também foi aprendendo a viver com escassez. Ou seja, a diversidade das situações que Paulo foi passando foi acostumando Paulo tanto a passar fome, um exemplo, como a ter em abundância. Então Paulo, ele escreve aqui dizendo mais ou menos isso: ó, eu me sinto muito livre diante de qualquer situação que eu estou passando, mesmo se eu tiver com o bolso cheio ou se eu tiver com ele vazio, isso não vai mudar o meu relacionamento com Deus e com as pessoas. Porque o Paulo, para Paulo, os olhos dele estão fixos em Deus. Olha o que diz o verso 12. Ele diz assim: eu, Paulo, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, como de abundância, como de escassez. Ele está dizendo: eu sei viver de cesta básica, como eu tenho, sei viver enchendo no supermercado 3-4 carrinhos de compra. Ele não muda o jeito dele de ser. Ele diz: eu aprendi. Essa é uma grande verdade, uma grande lição para nós, que a gente aprenda a viver, tendo ou não tendo, tendo um emprego ou não tendo aquele emprego dos sonhos, conseguindo isso ou não conseguindo. Sabe por quê, gente? Porque as situações, elas vão existir, uma hora dando, outra hora tirando, porque a vida não é só um somatório, é também um diminuitório, é também uma conta de dividir. Mas uma coisa nós temos que guardar o nosso coração, guardar a nossa alma, para que, tendo ou não tendo, a gente seja a mesma pessoa. Por exemplo, quando a gente tem abundância, quando a gente tem fartura, a gente não pode achar que aquilo é fruto do nosso trabalho somente, ou que aquilo é porque a gente merece aquilo. Não. Se a gente tem bastante, a gente honra a Deus, glorifica a Deus e anda em humildade. Se a gente tem pouco, também a gente não deve achar que a gente está sendo amaldiçoado por Deus, que a gente está sendo castigado por Deus. Não. Se a gente tem muito, é glória a Deus. Se a gente tem pouco, é glória a Deus. Se a gente tem muito, amém, vamos repartir. Se a gente tem pouco, ou não vamos ser orgulhosos a ponto de não querer receber. Também tem isso, tá? Às vezes a falta de alguma coisa, quando Deus permite, é para testar a nossa humildade, é para testar aquilo que de fato há dentro do nosso coração. Porque diante desse quadro de ter ou não ter, deixa eu te fazer uma pergunta. O que é que de fato te faz feliz? É ter as coisas ou é Jesus? É ter sempre uma roupa nova ou é Jesus? ter roupa nova é coisa boa, ter um bem novo, um carro novo, uma casa nova, a chance de passear, de tirar férias, de ir para um resort, um all inclusive, tudo isso é gostoso, é abençoador. Mas quem é que te faz feliz de verdade? É isso ou é Jesus? Quando Paulo escreve, tudo posso naquele que me fortalece, me faz pensar de que o recurso que a gente tem, o dinheiro, traz bem-estar, mas não traz a felicidade. Porque a felicidade a gente só encontra nesse equilíbrio de saber ter ou não saber ter. Sabe? Porque o meu relacionamento com Deus não vai se basear no que eu recebo, ou no que eu tenho, no que eu conquisto, ou naquilo que eu não conquisto. Se eu conquisto, eu estou feliz com Jesus, fiel na minha igreja, honrando meus líderes. Se eu não conquisto, eu vou continuar glorificando a Deus, honrando a Deus, porque Ele merece o melhor. Paulo está me ensinando que ele precisa do dinheiro, mas ele não depende do dinheiro, dos recursos ou dos bens para ser feliz. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu penso que isso, meus irmãos, minhas irmãs, você que está em casa, você que está dirigindo o táxi, motorista de ônibus, você que está indo aí no ponto do ônibus, indo para casa, alguma coisa assim, eu penso que isso tem algo parecido com Abacuque. Quando Abacuque, no Antigo Testamento, e muitos séculos, uns sete séculos antes do próprio Paulo, o Abacuque escreve assim, olha, porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, ou seja, um tempo de perdas, de crise, de vazios, ele diz no verso 18, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor, Jeová, é a minha força e fará os meus pés como os das cervas e me fará andar nas minhas alturas. Ou seja, gente, ele diz assim, eu tomei uma decisão, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. As circunstâncias da prisão de Paulo seriam esmagadoras para muita gente, ou para quase todos nós. Tirariam a força, a alegria, a esperança, mas o Paulo, ele tem duas coisas que trouxeram esperança para ele. A primeira é o próprio Jesus com ele, ele percebe isso, ele louva a Deus. E eu creio que a segunda foi a amizade dos irmãos de Filipe, esse cuidado. Claro que os irmãos dessa igreja não poderiam libertar Paulo, não poderiam aliviar todo o sofrimento, mas o que eles puderam fazer para ajudar Paulo, eles fizeram. E talvez aqui eu concluo nisso, que atitudes eu e você podemos ter para aliviar o sofrimento do outro? Que atitudes a gente pode ter para trazer um pouco mais de esperança para o irmão que está perto da gente? Que atitudes concretas, de verdade, eu e você podemos ter para fazer com que o outro tenha um sorriso esboçado no rosto? Olha, que eu e você possamos ter isso. E que muito mais que isso, eu e você possamos ser daqueles que diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Sabe, gente, que nós possamos ser pessoas assim, que a nossa alegria seja maior em Deus. E uma coisa curiosa, só para terminar aqui, olha, é que no verso 19, ele diz assim, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Os irmãos de Filipos, os tais filipenses, eles ajudaram Paulo, foram amigos de Paulo, tiveram um gesto concreto com Paulo, mandando uma oferta para ele não passar necessidade. E o Paulo diz assim, o meu Deus há de suprir todas as vossas necessidades. Deixa eu falar uma coisa para você, ninguém ganha de Deus na arte de dar. Ponha no seu coração de ajudar alguém. E não se entristeça se você estiver passando por um momento de perda, um momento de dificuldade. Não se entristeça. Tem aquelas vezes aquela dor normal, mas não nutra isso. Pelo contrário, levante a sua esperança hoje e diga: tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se tivermos da Bíblia, creia na palavra de Deus, levante-se daí agora e diga: eu posso ser, passar por essa necessidade, eu posso passar por essa provação, e eu passarei glorificando e bendizendo o nome do Senhor, porque a minha fé é uma fé que está baseada em Jesus, a minha fé é uma fé que está na graça e na perseverança. Não desista de Jesus, ainda que você esteja passando por um momento difícil. Que Deus te abençoe, que Deus te dê muita graça e que essas palavras não sejam minhas as palavras, mas sejam palavras de Deus para o seu coração e que o Espírito leve e levante você nessa noite com a graça e com a bênção do Senhor Jesus. Amém. E amém.
Amém, bispo. Que palavra tremenda. Eu tenho certeza que você foi edificado, que você foi edificada, foi revestida na sua fé agora, em nome de Jesus. Onde você estiver agora, vamos estar orando. Vamos orar, bispo, por todas essas pessoas que estão aqui nos ouvindo. Talvez você aí no leito de hospital, no presídio, talvez você dando carona para 93 aí no seu automóvel, na condução, onde você estiver. Deus está no controle. Vamos orar.
Vamos orar nessa hora? Pai querido, eu quero orar nesse momento, levantar a minha voz em favor, ó Deus, do nosso Brasil. Pai querido, nós temos vivido momentos tão difíceis, onde parece-nos que a justiça está sendo torcida, onde parece que os maus estão prevalecendo, onde a violência está cada vez mais desenfreada. Mas tu és o Deus poderoso para fazer com que as coisas sejam ordenadas, porque tu és o Deus que põe em ordem todas as coisas. E ó Deus, e usa esta Rádio 93, eu oro pela diretoria da Rádio 93, pela MK Music, que através das pregações, dos louvores, das meditações, muitas e muitas pessoas sejam alcançadas, edificadas e salvas pela palavra, que os aflitos e os enlutados, aqueles que estão desempregados, encontrem no Senhor uma esperança e que tu sejas o ajudador dessas pessoas. Abençoa o nosso país, abençoe as nossas cidades. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.
Glória a Deus. Aleluia, eu tenho certeza que o Senhor está contigo. Não desista, coloque a sua fé em ação, que Deus vai tomar a frente dessa situação. Bispo, muito obrigada pela sua palavra, obrigada pela sua presença e o carinho com a gente aqui. Aproveite e deixe aí as suas considerações finais.
Bem, meus irmãos, eu me despeço de vocês hoje, agradecendo por tudo, por esse culto na sua casa. Você me permitiu estar na sua casa. Muito obrigado por isso e eu quero dizer que eu sou da Igreja Metodista Wesleyana e você pode encontrar uma perto da sua casa ou procurando na internet. Ou se você quiser me seguir, é só seguir lá no Instagram, é Bispo Fernando Rames. Rames é um sobrenome alemão que é H-A-M-M-E-S, Bispo Fernando Rames, tá bom? Que Deus abençoe você. Que essa semana seja uma semana muito abençoada, que a graça de Deus esteja no nosso país, na sua igreja e na sua família, e faça da sua casa um pedacinho do céu. Deus abençoe, quero agradecer, irmã Cláudia Matos, Deus abençoe a todos vocês ouvintes, até a próxima, na paz e na graça de Jesus.
Amém, bispo, glória a Deus. Esse foi mais um culto doméstico no ar da sua 93 FM. Amanhã eu tô de volta com você, tá bom? E não esqueça, agindo Deus, ninguém impedirá. Beijo, boa noite.
Você ouviu momentos de paz e reflexão. Culto doméstico, a palavra de Deus para o seu coração. Glória.